À inocência dos seus 6 anos, dizia que era a artista principal, porque era ela que representava a escola nos festivais. Dizia isto sem vaidade, mas com orgulho de quem já sabia que tinha a música na voz e no coração. Aos 20 anos, saiu de Constância, onde vivia, e rumou a Lisboa. Subiu ao palco do Casino Estoril e ganhou a grande noite do fado. Mas ela não é só do fado e nem se assume como fadista. É cantora de música tradicional portuguesa e, mais do que cantar, tudo aquilo que é português é para ela uma paixão, quase uma missão. Tanto que acaba de editar um disco que está traduzido para mirandês. Este novo trabalho celebra os 20 anos de carreira de Ana Lains e é com ela que o Carlos Bastos vai conversar no música.pt.
E pronto, já sabe quem é que cá está, já sabe que eu tenho aqui comigo a artista principal, que é Ana Lains. Esta expressão tem uma história. Ana, olá.
Olá.
Obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Porque tu dizes isto a toda a gente quando andavas na escola, não é? Mas tinhas 6 anos.
Tinha 6, mas não era inocente. Não era inocente.
Pegou, mas foi uma coisa que pegou mais ou menos. E até há bem pouco tempo havia um vizinho da tua terra, não era?
As coisas que vocês sabem, é verdade.
Montalvo,
é verdade.
Constância, que te continuava a chamar assim.
Ainda hoje, quando passa por mim, o artista principal.
Olá, sou eu.
É verdade. É um termo carinhoso.
Sim.
Não é? De quem me viu crescer.
Mas tu dizias aquilo com o sentido de eu quero fazer vida disto.
Não, naquela altura talvez não, mas seguramente com o sentido de eu cheguei, portanto olhem para mim.
Por favor, que eu vou aqui fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que andava já a pensar nas contribuições e nos IRS e nessas coisas. E não era nisso, aos 6 anos não andavas de certeza.
Não.
Mas era no sentido de eu, em cima de um palco, eu sou capaz de gostar disto.
É, mas eu só ganhei, francamente, eu ganhei essa consciência talvez por volta dos meus 14, 15 anos. Não antes. Até aí, de facto, a música sempre me foi natural. Portanto, eu costumo dizer que não foi uma escolha. Aconteceu, faz parte de mim desde que me lembro de ser gente. E só realmente comecei a ter consciência de que queria cantar profissionalmente para aí com os meus 14, 15 anos.
E não eras nada aquela menina tímida, antes, pelo contrário.
Não, sempre fui muito, muito doida.
Eu vou lá.
Muito doida.
Precisamos de alguém que venha cá acima. E pronto, lá és tu. Na escola a mesma coisa?
Sempre. Felizmente. Nunca tive medo. Há muitos artistas que têm essa fobia, que acabam depois por conseguir transpor, felizmente. Mas eu nunca tive fobia de palco. Aliás, eu tenho mais fobia da vida.
Sim.
Do que do palco.
Ah, não. Vai ser a primeira que eu vou entrevistar que me vai dizer que não tenho um formigueiro antes de subir ao palco.
Não tenho. Não tenho, sinceramente, não tenho.
Estás muito tranquila.
É a minha casa, palavra de honra. Não fico ansiosa, não fico... Olha, fiquei um bocadinho, não vou negar, ansiosa quando fizemos este concerto de 20 anos no Casino do Estoril. Mas principalmente porque estava muito cansada nesse dia. Mas de um modo geral, não me assusta entrar em palco, é natural... Gosto das pessoas e também vou sempre com um sentido de responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo com a consciência de que sou só humana,
portanto, eras falível, daquelas...
okay. E que as pessoas podem ser generosas se eu falhar.
Eras daquelas alunas que, é o que eu digo, não, isto só se enerva nos exames que eu não estudou.
Enervava-me mais nos exames, eventualmente, porque também não estudava grande coisa.
Pois,
não é?
Lá está, porque quem estudou chega e aquilo é mais ou menos tranquilo. Pode estar ali uma branca num sítio ou noutro, mas quem está preparado, não é?
É tranquilo, é natural. Eu acho que o público é sempre muito mais generoso do que nós achamos que ele vai ser. As pessoas compreendem que nós estamos ali, que estamos completamente dispostos, não é? E há generosidade por parte das pessoas. Eu engano-me e falho e tenho brancas como toda a gente, mas não fico minimamente preocupada.
Não, eu vou dizer, há uma coisa que eu não gosto muito. Eu não sei, isto depende de pessoa para pessoa, quem sobe ao palco. Subo muito menos vezes que tu, portanto não tenho esse problema. Aliás, isto na rádio é mais pacífico. Era mais pacífico, agora partes de aparecer imagens em todo lado. Antigamente
Exato.
Não, era muito mais sossegado. Mas não gostava de ficar completamente encadeado com os holofotes e não consegui perceber a reação do público à frente.
Okay.
Há quem se sinta muito confortável com
aquela
cortina de luz e pronto, e não vês ninguém
e
faz o teu trabalho.
Aí concordo.
E eu custa-me não ler o público.
É verdade, a mim também. Especialmente porque sou fotófoba e é mesmo uma questão física. A luz incomoda-me, inclusivamente já correu mal. já correu mal. Já
se tiveres muito aqueles strobes e aquelas coisas, é muito.
Aliás, okay. Follow spot é algo que nós evitamos nos meus concertos, porque, regra geral, não vai correr
não
bem.
Não corre bem.
Não corre bem.
Umas velas, portanto, se tivesse à luz de velas e.
Não é preciso. Não é preciso. Hoje em dia há imensas possibilidades e há uma série de. Há uma panóplia de luzes possíveis de utilizar em palco que não nos cegam, que não nos deixam completamente. Porque eu fico com a sensação de que nem sei onde estou quando a luz é demasiado forte. É mesmo desconcertante.
Então, mas antes de falarmos de trabalho, vamos lá falar um bocadinho da tua.
Vamos.
Da tua infância, dos teus primeiros tempos. Como é que aquilo. Como é que foi? Montalvo.
Montalvo, a minha aldeia linda.
Quantas pessoas? Assim, por alto. Não tens o censo na cabeça. Mas...
Não tenho o censo, e muito mais agora, porque ele ainda não está finalizado. Mas mil e tal. E tenho conhecimento que todo o concelho de Constância, porque é um concelho muito pequenino, tem cerca de 4 mil a 5 mil pessoas. Portanto, vejam bem, é de facto, sim, um concelho muito, muito pequenino.
Portanto, Montalvo, mil pessoas.
E Montalvo é a aldeia que tem mais pessoas.
Toda a gente é prima de alguém, é o tio, é o primo, pode ser terceiro primo ou primo de terceiro grau, mas
exatamente.
Toda a gente é família de alguém.
É, e toda a gente se conhece e é um espírito de comunidade que a mim particularmente me faz muita falta. Aqui para os lados de Lisboa, que eu
sim,
também
não
gosto
é bem a
muito,
mesma coisa, pois sim, mas não.
Não é, o bairrismo é um bocadinho diferente e sinto alguma falta. Agora, eu não sou de Montalvo, eu fui para Montalvo com um ano. Ainda que, obviamente, é a minha terra, é o meu lugar, foi ali que me fiz gente, então
disso,
é o meu lugar.
Antes disso não te lembras, não é?
Não me lembro.
Foste nascer onde?
Eu nasci em Tomar e a minha família, portanto, os Lains, a família Lains, são de Fátima, Ourém, portanto, ali sim somos todos primos, em primeiro, segundo, terceiro, 15º grau.
Ok, há muitos portanto, Lains para ali. Tu é que eras, vocês é que eram os de fora.
Somos os estrangeiros, sim, é verdade.
Sim. Foram para lá porquê?
Porque meu pai foi militar de carreira. Vivíamos em Ourém, ele era militar em Tancos, paraquedista, e era necessário comprar uma casa mais perto de Tancos, né? E então havia esta urbanizaçãozinha nova em Montalvo e na altura todos os paraquedistas foram parar àquela urbanização.
Estava a passear durante um tempo curto?
Não.
Estava para ser.
Estava para ser. E a minha mãe, o meu pai já faleceu, infelizmente, mas a minha mãe ainda está há 43 anos, portanto.
E ficou. E tu agora vais lá quando?
Vim de lá ontem.
Sim, mas é assim com regularidade. É uma vez por mês, uma vez a cada dois meses? Como é que é?
É sempre que posso. Sempre que o meu coração pede, não é? E que eu tenho disponibilidade
e
para tal.
Também.
Agora, na realidade, a pandemia fez-nos ficar isolados mais tempo do que seria de prever, não é? Mas tenho ido agora.
Não pensaste ir para lá?
Viver.
Não,
voltar.
Durante a pandemia?
Não podia, não tenho o meu marido aqui na Ericeira, a minha casa, minha vida
é
na Ericeira.
Pois é, pá, o marido e os
marido, essas coisas, pesos pesados, não é?
Agora, quem é que estava a lembrar disso?
Mas iria com muito prazer, teria ido.
Mas diz-me, esses teus tempos lá eram tempos de muita segurança, imagino eu, de podias brincar bastante na rua?
Sim, tive uma infância privilegiada. Eu penso muitas vezes nisso. Eu acredito que a Ana Lains adulta que eu sou hoje seria diferente se eu não tivesse, e para pior, provavelmente, se eu não tivesse tido a infância privilegiada que tive. Eu vivi num bairro onde todos nós brincávamos uns com os outros, à cirumba, à macaca, às escondidas, a saltar à corda. Minha escola era a 50 metros.
Eras boa aqui, a jogar macaco, a saltar à corda, porque é que tu eras boa?
Era boa a saltar ao elástico.
É.
Saltar ao elástico eu era
boa.
Era. Mas a escola também era a 50 metros. Eu fiz telescola, sou do tempo da telescola. Agora está novamente em voga, mas deixou de estar uns tempos.
Meninos, pá, não sabem lá o que é.
Não sabem. Eu fiz a telescola até o 6º ano.
Eu acho que a diferença
sempre é que, a 50 metros de casa.
A diferença é que tinhas depois o professor na sala para ajudar e continuar
exatamente
a aula. Eu acho que esta segunda fase foi um bocadinho
não
mais
é tão
difícil.
Fácil. Não, claro
não é,
que não.
Não, é, não é.
Claro que não. Mas foi muito saudável e tenho muitas memórias boas e essencialmente por todo esse peso muito positivo que a minha infância teve, para mim é sempre muito importante voltar
e
à minha terra.
Tu ficas lá até que idade?
Até aos 19, quando venho para Lisboa, porque queria ser cantora.
Sim,
né?
Claro.
E venho para Lisboa, depois fico em Lisboa, acabo por me formar em desenho de moda, que não tem nada a ver. Depois vou viver para...
Se calhar tem?
Não sei.
Continuas, não?
Não, de vez em quando desenho umas coisitas para eu cantar, mas só, sem grande compromisso. Foi realmente um tiro ao lado, na realidade, porque eu devia ter estudado música e hoje em dia talvez seja o meu grande arrependimento.
Mas nunca se sabe, pode chegar ali a uma altura e depois começas a lançar uma marca própria.
Quem sabe? Não está nos meus planos. Seja como for, eu senti-me senti-me mal quando eu venho para Lisboa e tenho que partilhar o meu quarto, a casa, com outras estudantes, não é? Porque eu não vim viver sozinha, não havia dinheiro para isso. Então partilho a casa com outras estudantes e aquela sede de conhecimento que elas tinham passou para mim e eu comecei a sentir-me inferiorizada por não ter ido para a faculdade. E foi aí que eu concorri, como fiz artes até ao final do 12º ano, concorri ao CIVEC para fazer o curso de desenho de moda e depois fiz, e depois vivi na Madeira um tempo. Foi aí que surgiu o convite para...
Sim, para ser estilista tem que se passar pela Madeira.
Não,
beijinho,
não,
beijinho
não,
para
não,
a Fátima, só
fui cantar, para o hotel Rio Palace, no Funchal. No Funchal não, no Caniço. A fazer aqueles obladis, obladás da vida. Portanto, eu fiz, como cantora, fiz tudo o que vocês possam imaginar. Nem convém lembrar.
Convém. Já falamos nisso. Ana Leia está cá hoje, tem um novo disco, foi lançado agora, chama-se 20 anos, Ana Leia e convidados no Casino do Estoril.
Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme a noite ao relento na areia, dorme a noite ao relento no mar, dorme a noite ao relento no mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre arde, daquele homem e a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão.
E se houver uma praça de gente madura, ninguém vem levantá-lo do chão, ninguém vem levantá-lo do chão.
Dorme a noite ao relento na areia, dorme a noite ao relento no mar, dorme a noite ao relento no mar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar.
E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, 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 e não há quem lhe queira valer.
O Hoje convidei a Ana Laís para passar aqui no música.pt. Estávamos a falar um bocadinho das memórias de infância de Montalvo, de Constância. Não sei se é a terra mais bonita do mundo ou não.
Para mim é. Pois, para, claro, mim é. Para mim é. Com licença e obrigado.
Estive a espreitar no teu Facebook.
Diz.
Estive ali a espreitar um bocadinho o teu Facebook. Tu disseste há meia dúzia de dias, e agora não podes apagar, está no Facebook, não é? Portanto, é mesmo a terra mais bonita do mundo. Nós vamos ter, entretanto, dois fins de semana muito simpáticos, não é? Já estamos num, e ainda temos outro fim de semana. Achas que vais passar por lá, não?
Por Montalvo?
Não.
Já passei.
Já passaste agora o fim de semana passado, portanto agora fica.
Agora provavelmente só volto à terra mais linda do mundo, portanto já só regresso no final de junho, depois de voltar da Turquia.
Estava há bocadinho a dizer, quando começámos a conversa, tu quando começaste cedinho na escola, não é? Com os 6 anos, aquelas coisas, aquelas brincadeiras, há quem faça as peças de teatro, há quem canta, há quem faça, tu optaste por cantar, mas mais a sério foi a Grande Noite do Fado, que estou aos 20 anos.
Aos 18, concorro à Grande Noite do Fado, quase empurrada, nem Shail tinha. Sabia cantar dois fados.
Cantar
e concorri e fiquei em segundo lugar nesse ano, o que foi assim uma coisa completamente inusitada e inesperada. E depois, no segundo ano, que é naquela transição em que eu já estou a vir para Lisboa para começar a cantar profissionalmente, eu começo a cantar no Casino Estoril, em março.
Voltei sempre para o Casino, não sei porquê.
Foi aí que tudo começou, profissionalmente foi aí que tudo começou. No dia 1 de março de 1999. E depois convidam-me para concorrer.
Mas porquê? Mas tu pensaste assim, isto o segundo lugar não chega.
Não pensei nada.
Não pensaste nada.
Aliás, eu nem pensei em concorrer.
Pois não sei, já tinhas o segundo lugar.
A Academia Recreio Artístico que eu representei na altura é que achou, pá, a miúda até teve conseguiu uma boa classificação, quem sabe se não voltar este ano, quem sabe não ganha, não é? E assim foi, só que eu já cantava profissionalmente no Casino Estoril. E eu aceitei concorrer na mesma, achei piada a ideia, mas o Casino Estoril não achou tanta graça. Então eu concorri sem ninguém saber, mas não esperava ganhar. E claro que naquele tempo a Grande Noite do Fado tinha algum impacto mediático, não é? Então no dia seguinte, primeira página dos jornais e tal, e a RTP a noticiar a vencedora, e pronto, eu fui descoberta. E o José Cabeleira, mais cedo ou mais tarde, acabou por me dispensar. Deu-me férias sem por tempo indeterminado, digamos.
Tu, na altura, qual era a tua relação com o fado? Na altura?
Muito pouca. Eu começo a cantar fado.
Ou seja, se houvesse a Grande Noite, sim, da canção tradicional portuguesa, ou da música ligeira, se calhar tinhas lá aí também, tinhas ido cantar outra coisa qualquer.
Eu iria cantar, eu concorria tudo o que possas imaginar, tudo. As chuvas de estrelas da vida, lembram-se das cantigas da rua?
Sim, sim, sim. Era Miguel Ângelo, não era?
Com Miguel Ângelo. Sei lá, o Big Show, eu ganhei a final do Big Show SIC para tudo. Ganhei a final do Big Show SIC quando havia o Macaco Adriano.
Stop. Isolação, se achou.
E o trono, sim, e tal, e não sei o quê. Eu concorria tudo o que havia para concorrer, cantando em português, cantando em inglês, cantando tudo um pouco. Portanto, o fado só surge porque naquela região onde eu vivia, a minha adolescência, a minha infância, existe muito fado, muitas coletividades, muitos restaurantes, muitas associações que têm noites de fado, essencialmente o chamado fado Maria Alva, não é? E eu acabei por ser um bocadinho empurrada, porque era a miúda que tinha jeitinho para cantar. Epá, traga cá a sua menina. Ela é capaz de ter jeitinho para cantar uns fados.
O jeitinho dá sempre jeito.
E pronto, mas na realidade eu nunca estive propriamente ligada ao fado. Sim. O fado, na minha vida, tem o papel que tem qualquer outro género de música. Faz parte, sim, do caminho, sim, mas nunca foi uma escolha.
Eu não te chamei fadista. Ou só fadista.
Para que posso
juntar as duas coisas. Entretanto, mas com essa junção que vais tendo de uma coisa e de outra, tu vais criando a tua linguagem.
Claro, inevitavelmente.
Claro, hoje já achas que tens uma linguagem bem definida, é a tua linguagem?
Eu, do ponto de vista musical, tenho dúvidas. Não acho que nada do que eu fiz até hoje é nunca antes visto. Nem passa pela cabeça, não é um objetivo meu agora gravar um disco que é diferente de tudo o que foi visto até aqui. Sinceramente, estou-me nas tintas. Eu quero só fazer o meu caminho, sabes? Tenho o direito de fazer o meu caminho de acordo com o que são as minhas circunstâncias, os meus encontros, os meus desencontros ao longo da vida. Agora, inevitavelmente, o facto de ir buscar muitas coisas ao fado, à música tradicional das beiras, de Trás-os-Montes, ao Alentejo, depois este detalhe de defender afincadamente a língua portuguesa.
Mas achas que isto ajuda ou não? Achas que se calhar era mais fácil se eu te metesse dentro de uma gaveta e tal, e pronto.
Ana
encaixa-se aqui na gaveta.
Era mais fácil.
É aqui a gaveta do fado, ou da pop.
Era. Acho. Seguramente. Há muitos aspectos que eu tenho consciência que dificultam muito a minha vida e de outros colegas como eu, atenção, que eu não me tenho na conta de patinho feio. Há muitos colegas que passam pelos mesmos tormentos que eu passo, mas efetivamente o facto de eu não balizar a minha existência como cantora prejudica-me a muitos níveis, muitos, muitos níveis. Sou demasiado popular para determinadas coisas, sou demasiado culta e é demasiada cultura para outras coisas, não pode ir ao festival de fado porque não é fado, mas também não pode ir ao The World Music porque é fado, e então realmente dificulta um bocadinho a minha vida.
Ah,
é verdade.
Quem quer coisas fáceis, também se fosse fácil não tinha graça nenhuma. Tens várias coisas para experimentar. E é isso que tu efetivamente gostas de experimentar.
Gosto.
Isso está um bocadinho em ti.
Sim.
Ou são os desafios de quem ao colo, ou és tu que vais à procura desses desafios?
Há muitas coisas que me caem ao colo, obviamente, porque são resultado do que vem de trás e do que foi feito até aqui. Mas, de um modo geral, eu sou uma cantora, eu não gravo discos de ano a ano, não é? Nem gravo discos de dois em dois anos, porque tenho que vender, porque tenho que ter concertos. Eu preciso que a música que eu faço tenha um significado. Eu preciso de a conhecer intrinsecamente, de saber falar sobre ela, de saber porque é que a fiz, sabes? E obviamente que acabo por ir buscar, quer o resultado de tudo o que já foi, quer o que eu antevejo que pode ser a continuação daquilo que foi feito. Entendes?
Okay. Não, mas calha bem, queres falar sobre isso, porque eu também quero falar sobre o disco novo. Portanto, 20 anos, a Ana Laís e os convidados no Casino Estoril. Vai saber tudo sobre este disco já a seguir. Está cá a Ana.
Os barcos de outro mar, nós morremos.
Muito obrigada.
Hoje convidei a Ana Lins. Ela tem um novo disco, ainda não falámos sobre ele, temos que falar agora. Chama-se 20 anos, Ana Lins e convidados no Casino Estoril. Estamos a falar há bocadinho, ainda em off, que este disco tu gravaste no palco do Casino Estoril.
Sim.
Em janeiro de 2020.
Exatamente.
Portanto, a pandemia aproximava-se, batia-nos à porta.
Batia-nos à porta, ameaçava, ameaçadora.
Mas ainda não, em janeiro tinha ideia de que ainda não estávamos assim muito, muito, muito preocupados.
Não, já se falava.
Sim.
Já se falava, mas eu na realidade estava tão absorvida com a preparação desse concerto que nem me toquei muito bem do que aí viria.
Sim, porque depois ainda tivemos o mês de fevereiro,
só março,
depois em março é que as coisas...
Este concerto foi a 31 de janeiro, repara que o nosso primeiro caso de Covid confirmado em Portugal foi pouco tempo depois, foi ainda em fevereiro, se não me engano, não quero mentir.
Mas pronto, mas ainda tiveste esse mês inteiro. Pronto, ainda havia aqui uma almofadinha.
Foi. Felizmente não me preocupei muito com isso.
Ainda bem, já tinhas investido, não era?
É, e a sala estava cheia, felizmente. E seria terrível termos de anular ou adiar esse concerto.
Então, são os teus 20 anos de carreira, não é? O regresso ao palco onde tudo começou.
Onde tudo começou.
Tens esta ligação com o Casino. Principalmente com o Casino Estoril.
Exato.
E temos aqui muito boa gente. Temos aqui o Represas, temos aqui o Ivan Lins, temos a Mafalda Arnaud, temos o Fernando Pereira. Temos aqui gente muito ilustre que quis também participar.
Sim, eu costumo dizer que são
ou
as minhas...
Ou tu apontaste uma pistola e pronto, e disseste, bom, tenho que vir e não há nada a dizer. Não aceito, não.
Olha, felizmente não. Felizmente, e digo isto com um certo orgulho até, porque qualquer um dos meus convidados são de facto as minhas pessoas. São as pessoas que têm passado na minha história... E que me fez sentido que também viessem para a minha sala de estar nesse dia, para podermos cantar os parabéns com um belo bolinho, não é? De 20 anos, simbolicamente, obviamente. E todos eles foram excepcionais. Todos eles. O Ivan Lins veio do Brasil, repara. Propositadamente. Desculpa, eu sou um bocadinho disléxica.
Não é verdade.
Sou um bocadinho. Veio do Brasil, o Luís Represa já tinha cantado comigo no disco anterior, no Portugalis, e aceitou o desafio também de cantar nesta noite. Depois eu fiz questão de trazer a etnografia para o meu palco, que é muito importante na minha história. Trouxe as Adfeiras de Idanha Nova, trouxe os Cantares de Évora, o grupo de Cantares de Évora. A Mafalda Arnaud é a minha companheira, minha confidente, minha cúmplice, minha tudo, não é? Portanto, teria de estar. O Fernando Pereira, o imitador, foi das primeiras figuras públicas com quem eu trabalhei e eu achei que faria sentido quebrar aqui uma série de barreiras, porque nós não temos nada a ver musicalmente um com o outro, não é? No entanto, eu achei maravilhoso ele vir generosamente para o meu lado, para a minha música. Cantar uma canção que não tem nada a ver com o percurso dele. Ele cantou Vejam Bem, do Zeca Afonso. Depois o outro, Fernando Pereira, é o Fernando da Taverna dos Trovadores, que é a casa que eu chamo de meu laboratório, onde eu cantei para aí 11 anos, e pode ser que ainda venha a cantar, porque gosto imenso de lá estar. É uma casa de música tradicional portuguesa, em Sintra, maravilhosa, aconselho, fica a dica.
Ok, fica a dica. Diz lá, que chama, que eu não ouvi.
Taverna dos Trovadores, passa publicidade, hein? Tchananana. Depois tens o Silvestre Fonseca, que já me tinha convidado imensas vezes para concertos dele, e eu achei, opa, está na hora de retribuir a amabilidade, não é? E acho que não me esqueci de mais ninguém.
Não
creio,
sei.
Creio que não. São oito, são oito convidados.
Que... Então, olha, isto não é só um disco, é livre-disco. E é livre-disco.
É livre-disco, sim.
Portanto, temos aqui a componente, não é? Aquela parte da palavra e da cultura, que era o que estavas a dizer há bocadinho. Pronto, depois para umas coisas...
É demasiado cultural.
Achas que é muito erudito
para
e para outras...
É muito popular.
E não é só esta história da moral língua portuguesa também. É até ao mirandês. Que é também muito nobre, que se tente manter vivo esta língua.
Sim.
Não é fácil, há vários esforços, mas é, obviamente que isto depende sempre dos falantes.
E não só dos falantes, não depende só dos falantes. Eu costumo mencionar, e um dos motivos que me levou a abraçar esta causa foi o facto de ter estado numa palestra sobre as línguas minoritárias em Braga, em fevereiro de 2020, um mês depois, mais ou menos, do meu concerto. Num projeto que se chama, portanto, é um festival intercultural entre a Galiza e Portugal, e o norte de Portugal essencialmente, chamado Convergências. E nesse projeto eu conheci o professor Alcides Meirinhos, que fez essa palestra sobre as línguas minoritárias e sobre o mirandês em particular. E eu fiquei chateada e indignada com o facto do mirandês já ser língua oficial desde 99, reparem, muito tempo. E a Carta Europeia das Línguas Minoritárias, que o nosso governo deve assinar para que seja criada uma regulamentação para defender o mirandês, ainda não está assinada. Isto é completamente inconcebível.
Não, mas está.
Falta... São só 21 anos, não é?
Não
de atraso.
É, falta o carimbo. Ninguém te explicou isso devidamente. Mas está tudo tratado. Falta é passar ali pela segunda secção, levar o carimbo e depois fica tratado.
Eu espero que esteja para breve.
Isto tem os seus procedimentos, minha amiga. Isto não é. Não... Estamos em Portugal, isto tudo. Vamos lá com calma.
Não posso concordar com
pois,
isso.
Pois, eu também não, mas é só a constituição da dura realidade. Tu, depois, quando cantas e fazendo coisas tão diferentes, tu também não consegues definir um público. Também não tens, também não há... Ah, este é o género de pessoas que me vêm ver.
Nunca pensei nisso. Realmente o marketing é o meu grande ponto fraco. Não penso nisso, sinceramente. Agora, se tivermos que pensar nisto em 5 segundos... Eu diria que o meu público... Olha, eu a gaguejar. O meu público são as pessoas ali dos 40 e tais muitos, 40 Sim. e muitos para cima, não é? Malta que gosta de ler, que gosta de música de fado, de música tradicional. Eu tenho consciência que eu acabo por ir mais ao encontro de um nicho, não é? Do que do mainstream, propriamente
dito. E pode não ser português. Não é? Estava aqui a ver com o Boy George, por exemplo... Cruzou-se contigo.
Cruzou. cruzou. Eu acho que foi o abcedário, não é? Ele começou no A.
Não sei, não faço ideia. Como é que foi? Qual é a
perguntei
qual é
a história?
Qual é a história? Não faço ideia. Onde é que isto foi?
Então ele convidou-me para fazer um dueto em 2009. Eu estava prestes a lançar o meu segundo disco. Recordo-me que a minha editora ligou-me e eu fiquei muito...
Como mas assim, porquê?
Como, Boy George, mas como assim?
Mas comigo? Ele veio passar férias a Portugal, não?
Não, ele queria gravar um disco que creio que se chamou Ordinary Alien, se não estou em erro, depois de muito tempo sem gravar, e estava muito na moda, e está, felizmente, as misturas do pop com o lado étnico,
sim.
Não é? De raiz dos povos.
A partir era o Amazing Grace que ele tinha em mente.
Mas é um Amazing Grace, não é aquele, não é o Amazing Grace que nós conhecemos, é um original. E ele queria uma cantora étnica, pronto, e foi ao MySpace, encontrou a Ana Lins e tudo para a minha editora e eu gravei cá, ele lá, eu cá. Não chegámos a conhecer-nos pessoalmente, mas também não é importante. Eu cantei com o Boy George.
Sim, mas está lá, faz parte do currículo.
Exatamente.
Também, isso é daquelas coisas. Porque eu acho isso fantástico. E acho fantástico também este quase seu espírito de missão com o português e com esta preocupação. Portanto, tu és daquelas que arranca cabelos quando abre a página do Facebook e começa a ver coisas inarráveis, não é?
Arranco. Atenção, quem me ouvir falar pensará que eu não dou erros ortográficos, que não construo mal as frases,
sim,
como toda a gente.
Pode acontecer,
não é?
A qualquer um. No entanto, o
que me incomoda na realidade... atenção, eu não sou nacionalista, porque sim. Às vezes as pessoas podem confundir-me. Se calhar nem patriótica, eu só acredito na diversidade e acredito que o facto de nós nascermos num determinado lugar te responsabiliza em relação a esse lugar. No fundo isso é só isso.
Gostas muito ou pouco ou nada do acordo? Ou de uma maneira geral gostas e há ali duas outras coisas que...
De um modo geral, acho que tornou a língua portuguesa mais pobre, por outro lado mais prática, não é?
Mas... Sim, eu acho que onde eu embirro mesmo é com o para.
Para, o fato, não é? O facto, para mim, eu continuo a escrever com o antigo acordo.
Sim, mas eu tinha ideia que de facto não tinha caído. Porque
acho
como
caiu.
A consoante não era muda, que não tinha caído.
Acho que caiu.
Então, olha, não quero saber, continuo a escrever facto.
Eu continuo, peremptório, não é? Peremptório agora já não tem o P, mas eu acho que são detalhes, ok. Tornam-nos a vida muito mais difícil e não fazem, se calhar, sentido do ponto de vista prático.
Sim. Não, eu acho que a minha maior irritação é com o para, porque não me faz sentido, não tenho nenhum tipo de acentuação quando eu vou ler uma frase e de repente o meu cérebro para ali, porque
sim.
Fica a pensar se para-me ali.
Eu tenho uma relação dúbia ainda,
okay.
com o novo acordo.
Então,
inclusive, acho que os brasileiros estão cada vez mais longe do português
e estão
a criar cada vez mais a sua própria língua.
Todos,
não é?
Os brasileiros, portanto... sem exceção. Tem uma resposta muito, muito concreta em relação ao acordo. A todos os que eu perguntei o que é que eles achavam sobre o acordo, a resposta foi unânime entre todos. Não, volta a dizer, igual entre todos. Foi, oi? Não faz
acordo?
Ideia, não faz ideia. Qual não
acordo?
Querem saber. É, oi? Ana Leia está cá hoje, vamos falar mais. Novo disco, só chover, é para ouvir 20 anos Ana Leia e convidados no Casino Estoril.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Hoje estou a conversar com a Ana Laís. Temos estado aqui a falar também sobre os 20 anos. Ana Laís e convidados no Casino de Estoril. É assim que se chama o seu novo disco. Um disco que já percebeu, se ouviu há bocadinho, se não ouviu, depois ouve no podcast, volta para trás e ouve quando quiser. Esta ligação também ao mirandês e esta tradução que temos aqui do mirandês e a importância do português e do mirandês. Tu, portanto, desafiaste figuras públicas, desafiaste atores, músicos, a falar um bocadinho em mirandês. O Rui Mendes.
Sim.
A Sofia Nicholson.
Sim.
O Represas também, não foi?
Também.
Represas também. Não sei se desafiaste mais alguém.
Desafiei muita gente, só que entretanto só lançámos 4 vídeos, vão ser 10.
Sim.
Com mais figuras públicas, não posso dizer quais para não perder o impacto.
Para não perder. Com muitas figuras da rádio também, não é?
Mas olha, aproveito para falar da próxima, porque a próxima, em princípio, é agora, entretanto, as pessoas vão saber. A nossa Maria João. Estão a imaginar a nossa cantora de jazz, a nossa Maria João. Eu, com aquele acaso, espírito improvisador.
Por acaso estou.
A improvisar sobre o mirandês, eu asseguro-vos que foi genial, foi um prato cheio e eu joelhei-me no fim, quando ela acabou, joelhei-me e fiz uma vénia, porque ela é um talento que não tem tamanho, aquela
João,
mulher.
É uma coisa
que, Maria João.
É de facto incrível. sim, mas estava aqui a lançar, não sei, estava a perguntar, de muitos locutores de rádio também, não é?
Então e por que não?
Ah, pronto, era essa a questão.
Aceitarias? Olha, abrir um programa teu com sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, em mirandês.
Olha.
Não é? Eu vou-te arranjar.
Então arranjas Luanha para eu me queimar, não é? Vamos embora. Está feito o desafio. A tradução para mirandês é uma característica deste trabalho, mas só temos falado da tradução, não temos falado das histórias.
Das histórias,
e que histórias, e que histórias é que tens aqui?
Bem, são as canções que fazem parte dos meus discos, não é? São também, eu não vou aprofundar sobre isso porque as pessoas podem e devem pesquisar um pouco, quem não me conhecer ainda, o disco Sentidos de 2006, o Quatro Caminhos de 2010 e o Portugalis de 2017. São discos relacionados com o fado, com a música tradicional portuguesa, onde canto muitos poetas, não só contemporâneos, mas já idos, como sei lá, Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Sofia de Mel Brainer. Eu procuro ir um bocadinho à nata da nata, quando me identifico, obviamente, com os poemas em questão. E depois, neste disco em particular, eu quis também incluir as canções que simbolicamente fizeram parte do caminho. Por exemplo, a Canção do Mar, do Ferrer Trindade e Frederico de Brito, que todos conhecemos na voz
da Dulce.
Estratosférica. Sim. Da Dulce Pontes. Eu aceitei este desafio de homenagear a Dulce. Eu acredito que 20 e tal anos depois de começar a cantar profissionalmente, já tenho alguma legitimidade para homenagear a minha diva, a mulher que me inspirou, não é? E assim fiz. O Zeca Afonso, temos um medley, em bom português, um medley, não é? De temas do Zeca Afonso.
Ela diz assim, mas há estrangeiros.
Mas olha, eu nem sei como é que se diz medley em português, está-me a dar uma branca.
Não, e agora também tenho que pensar aqui.
Ai, que parvice, meu Deus.
Estava a pensar em francês, mas em português. Mas já nos lembramos.
Em francês há o pote-pourri, não é?
Exatamente.
Olha, seja como for, é um medley do Zeca Afonso, que eu achei que também deveria homenagear, porque tem sido uma presença muito importante na minha vida, na minha música. Depois não quis perder a oportunidade de ter o Luís Represas no meu palco, lancei-lhe o desafio in loco, de cantar a Feiticeira. Só pedi ao maestro que me desse o tom. Ninguém sabia o que ia acontecer e fizemos também a Feiticeira, que supostamente era para não estar no disco e acabámos por incluir porque foi um dos momentos mais bonitos, obviamente. E pronto, e é isso que as pessoas encontram. Ao fim e ao cabo, é a minha história. A história das minhas músicas, dos meus discos, a minha discografia, mas também as canções que são
tudo condensado.
Tudo condensado em 25 temas.
Portanto, é coisa... Ouve-se rápido. Não ouve, porque as coisas boas não são para ouvir rápido, são para serem saboreadas com o tempo que nós temos. Tu ainda hoje, tu consegues olhar para este mundo que está numa mudança tão, tão profunda e é cada vez mais raro. Eu não sei como é que vai ser daqui a uns tempos, mas é cada vez mais raro teres a oportunidade de fazer um disco, efetivamente. Não é?
Sim. Criares, não se vendem. É
criares, uma, essa... criares uma obra.
Foi por isso que este disco foi um disco-livro. A ideia de ser um disco-livro surge muito por causa das traduções das letras para mirandês, obviamente que acabou por ocupar muito mais espaço, não é? São 60 e muitas páginas, 68, creio eu, e achámos que faria sentido fazer um disco livro, mas também porque eu quis privilegiar e homenagear o disco físico, a obra, o facto de tu teres nas tuas mãos, de cheirar a papel, sabes? Tanto que no digital só saiu mais tarde, saiu primeiro, foi lançado oficialmente físico, e só agora, pá, aí uma semana é que está nas plataformas digitais. Foi a minha, é a minha revolta. Pois, estou claro. Sozinha, e sozinha nesta luta, mas é a minha revolta.
E como é que faz o digital? só com legendas por... só com tá, vídeo e legendas. Sim, só estão as canções.
Mas é muito mais pobre. Claro. Tu tens o disco nas tuas mãos, esse disco livre, e tens de certeza absoluta a mesma opinião que eu terei. E não serei modesta em relação a este assunto. É um documento. É um documento lindíssimo, é um objeto lindíssimo e do qual eu neste momento me orgulho. Muito. Estou muito, muito feliz com o resultado e ficaria feliz que todas as pessoas tivessem acesso a ele.
E eu fiquei muito feliz por teres vindo aqui.
Eu também.
Estava aqui a tentar encontrar uma boa tradução para medley. Vamos ficar com miscelânea.
Olha, miscelânea, porque não? É um termo bem português.
Foi o melhor que se arranjou. Ana, olha, melhor que tu para hoje é que era muito mais difícil. Muito obrigado. Gostei muito de tivesses vindo cá.
Obrigada.
E gostei muito de ouvir e espero que também goste de ouvir estes 20 anos, Ana Laís e convidados no Casino Estoril. Beijinho.
Um beijinho.
Muito boa a conversa com a Ana Laís. Pode voltar-se a ouvir quando quiser. Já a seguir fica disponível em podcast para levar na viagem. Ouvir logo mais ao fim da tarde. Enfim, quando lhe apetecer. Ainda há tempo para ir ao backstage antes do final deste música.pt porque o António Jorge está sempre novidades ao sábado. Vamos lá ver o que é que ele descobriu hoje.
Gosta desta música? esta. Ah, falta esta.
Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem.
Na Renascença, escolhemos a música a pensar em si. I want to break free. Renascença, a par com o mundo.
A jovem cantora e compositora portuguesa Bocur está de regresso às canções. Mesmo a saber, tem cores de verão e soa assim.
Eu nunca vi o mar ou outro lugar. Ele não conhece a cor dos olhos do seu amor. Ele sonha emoções de uma vida a dois. Na escuridão que iluminados não. E juntos dançavam e yeah.